Pessoal, nós vamos continuar com a nossa série A Reforma, hoje episódio número 4. Alguém aqui não faltou nenhum até agora? Tem uma galera aí, meu. Olha só, que bênção, que bênção. Então vamos lá. Mano, tá sendo uma série aí mais cascadura, né? Mais glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, né? O Deus do Antigo Testamento tá vindo, né, aqui, né? Então é isso. Eu quero convidar você hoje para uma palavra especial demais. Especial demais. Hoje nós vamos falar sobre a reforma do comando e influência na sua vida. A reforma do comando e influência na sua vida. Você que gosta de anotar, sabe, tem uns caras que gostam de anotar. Hoje é o dia, tá, cara? Hoje você vai curtir. Você que é uma pessoa assim que gosta de estudos bíblicos, tinha que sentar hoje na primeira fila aqui, cara. Hoje eu vou até pedir desculpas, tá, pessoal? Geralmente eu sou muito prático nas palavras e às vezes eu sou muito simples também nas palavras, né? Hoje eu vou dar uma complicada. Eu não quero ser simplista, mas hoje eu vou trazer muitos versículos, muitos textos. Se você quiser sentar à frente para você acompanhar os textos aqui no telão, vem, aproveita agora, que hoje nós vamos iniciar uma palavra e, na verdade, eu vou estender essa palavra até na próxima semana. Então, vai ser uma corrida aqui bem legal. Bênção demais. E eu convido você para acompanhar comigo essa palavra essa noite. Eu quero orar. Vamos orar juntos? Vamos orar comigo? Deus, eu creio, Senhor, que é a Tua palavra que nos liberta. Deus, eu creio que é o Teu Espírito em nós que nos dá entendimento e clareza e revelação. Eu peço que a Tua palavra seja presente nas nossas vidas, mas eu peço que o Teu Espírito seja influente em nós essa noite, Senhor. Espírito Santo, tenha total liberdade. Vem nos confrontar. Vem agir em nós. Vem agir nas nossas ideias. Vem agir, Deus, no nosso jeitão de pensar. Deus, age nas nossas vidas, que possamos ser impactados pelo Senhor mais uma vez. Que possamos compreender verdades espirituais de uma maneira nova, Pai. Deus, vem aqui, Senhor. Amém. Bem, galera. Pessoal, é o seguinte, eu quero começar hoje. Eu quero falar sobre muitas coisas. E muitas coisas que estão relacionadas à cultura a qual nós estamos vivendo, nós estamos inseridos. Nós sabemos que nós estamos vivendo no meio de uma cultura onde muitas coisas estão distantes da palavra de Deus. Muitas coisas, sim, elas estão completamente longe da vontade e da palavra revelada de Deus. E é importante nós ficarmos ligados que muitas coisas que estão distorcidas no meio da nossa cultura são, sim, assuntos espirituais, mesmo que não estejamos preparados para encará-la dessa forma. Mesmo que a mídia lá fora, as pessoas lá fora, as pessoas que têm uma visão diferente, não enxerguem desta forma. E eu quero convidar você para nós encararmos hoje assuntos espirituais, mesmo que sejam problemas culturais aos quais a gente está vendo no nosso dia a dia. Amém? Está comigo? Vamos nessa? Pessoal, nós sabemos que lá no início, lá no princípio, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem, a mulher, Adão e Eva, nós sabemos que ali existem duas plataformas de autoridade. Existe uma plataforma de autoridade, comando e domínio que Deus ele fala para Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, ele fala sobre: eu quero que você domine. Adão, eu quero que você domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Eu te dou um domínio aqui nessa terra. Você está aqui para ter e usar um domínio. Faça isso. E é o que acontece. Dentro aqui da Terra, dentro aqui da esfera humana, dessa esfera terrestre, nós conseguimos entender de uma forma muito clara que há um poder humano. Há o poder humano de ter escolhas, há o poder humano de fazer as coisas da forma que acha melhor. Mas também nós entendemos de uma maneira muito clara, lá desde o princípio, que havia também um poder de uma influência, de autoridade de Deus. Onde Deus comandava. Afinal de contas, desde o início, nós sabemos, o poder é tão grande de Deus que é do espiritual que nasce o natural. E Deus, ele começa a criar coisas. E nós sabemos que tem uma esfera de poder espiritual, onde Deus está e Deus domina, e tem uma esfera de comando e domínio natural, onde nós, homens, seres humanos, estamos inseridos. Eu tenho certeza que muitas coisas que você tem feito, você não tem perguntado para Deus. Até mesmo porque nós temos livre-arbítrio. E nós podemos escolher e decidir, tomar decisões e falar assim, eu vou comprar um tênis azul e não vou comprar o vermelho. Isso é muito claro para todos nós. Acontece que, lá no início, existiu uma coisa que foi o pecado original, que na nossa tradição cristã chama muitas vezes como a queda. E naquele pecado original, aonde vem a serpente, o mais astuto dos animais, e entrega para Eva uma maçã, na verdade não era uma maçã, era um fruto. A gente gosta de pensar numa maçã, né? Eu também gosto de pensar numa maçã, maçã verde ainda, né? Você pensou na vermelha, né? Mas eu tenho certeza, é verde. E ali, através daquele ato de desobediência, de não fazer aquilo que Deus havia pedido, que era para não comer daquela fruta, daquela árvore, através desse ato de desobediência, acaba existindo aquilo que nós conhecemos pela queda. Esse ato de desobediência é tão grande que há uma interferência no comando de autoridade e domínio que estava estabelecido até aquele momento. Porque até aquele momento existia Deus como Deus Criador, que estava fazendo todas as coisas, e de repente Deus cria o homem e dá para o homem comando, autoridade e domínio para fazer as coisas relacionadas ao mundo natural. E o homem está exercendo essa autoridade, e de repente o homem, ele entrega parte da autoridade, do domínio, do poder para Satanás. E aqui acaba existindo aqui um conflito nessa ordem. Porque entre a vontade de Deus, um plano soberano, onde está Deus, e a vontade aqui humana da terra, nossa, acaba existindo uma plataforma no meio, uma lista vermelha, que começa agora a ter valor de importância, de domínio e autoridade sobre a vida do homem. E a gente começa a ver a existência aqui de um tipo de poder novo, que até então não tinha. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão comigo? Eu quero ler alguns textos aqui. E esses textos estão relacionados, por exemplo, aquilo que a gente já vai entender, que a Bíblia fala sobre esses três níveis como sendo primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. A gente sabe que lá no início criou Deus, lá em Gênesis, ele cria os céus e a terra. Deus está estabelecendo esse céu que a gente conhece, natural. Mas eu chamo a tua atenção para o texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. E o texto ele fala assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Uma versão Almeida fala, não é contra carne e sangue. Olha a luta de vocês, Paulo está falando aqui, a igreja de Éfeso. A luta de vocês aqui não é com pessoas, mas é uma luta contra os poderes e autoridades. Na versão Almeida, a versão mais antiga e também na versão original, ele fala umas palavras que você já se perguntou e você já se questionou, que ele utiliza as palavras principados e potestades. A gente sempre ouve isso, principados e potestades, a gente fica assim pensando, o que são isso? A gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre isso, tá? Contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando para a igreja de Éfeso o seguinte, olha, vocês têm uma luta, tá, pessoal? Só que a luta, o campo de batalha dessa luta, não é aqui no mundo natural onde vocês estão. Porque essa luta, ela não está relacionada a pessoas de carne e sangue como vocês são. Mas essa luta, ela é travada num lugar espiritual, inclusive com seres espirituais, seres que a palavra de Deus chama de principados e potestades. Há um campo de batalha espiritual onde vocês travam essas lutas. E eu posso chamar que essa esfera espiritual é uma esfera espiritual que Paulo está falando, a igreja de Éfeso, que é habitada por demônios. Afinal de contas, são os nossos inimigos. E de repente nós conseguimos olhar na palavra de Deus, próprio Paulo, e você vai ver que Paulo é o cara que fala muito a respeito disso, e hoje eu vou falar muito sobre Paulo. E ele fala para nós, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 em diante, ele fala assim, ó. Ele fala na terceira pessoa, mas ele está se referindo a ele próprio, tá? Todos os comentaristas bíblicos, os estudantes bíblicos, eles chegam a essa conclusão, e na continuidade do texto, se você for estudar depois, você vai ver que depois ele assume esse protagonismo. Mas ele está falando que ele conhece um homem, no caso ele próprio, que esteve um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Muitas das dúvidas que você tem da palavra de Deus eu vou resolver hoje, tá? Quero te ajudar. Mas Paulo está falando assim, eu conheço um homem que esteve no terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Eu não sei se isso que esse cara ele viveu, eu não sei se essa experiência foi uma visão que ele teve ou realmente ele foi transladado para lá. Eu não sei, Deus sabe. Mas foi uma coisa assim incrível. Tão incrível, que eu não posso nem contar. E sei que esse homem ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. É ele mesmo, tá? Ele tá falando assim, olha, eu vi umas coisas lá, cara. Eu fui até o terceiro céu, tá? Eu vi umas coisas lá tão louca. Eu não sei nem explicar. Nem explicar. Mas a gente está entendendo aqui que Paulo está falando para nós que parece que existe um terceiro nível. Que parece que existe um terceiro céu. E parece que as coisas agora começam a fazer sentido para nós quando a gente olha e Paulo fala para nós que tem um lugar onde tem uma luta, uma briga contra principados, contra potestades. Mas tem um lugar que é um terceiro céu, que é um outro nível, que é um outro lugar. Opa, botei tudo. Mas eu quero falar para você a respeito de como Paulo fala também, e ele revela para nós, um nível espiritual nessa nova esfera. E aqui, novamente, Efésios. Às vezes a gente lê algumas coisas de Efésios e você fica assim pensando, o que ele quer dizer, tá? Hoje a gente vai ver muitas coisas de Efésios que a gente vai tentar interpretar, tá? Mas Efésios, no capítulo 1, versículo 18 a 23, Paulo ele fala para nós assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o poder de Deus para conosco. Esse poder, o poder de Deus, exerceu em Cristo a ponto de ressuscitar Cristo dos mortos, e fazer, não apenas ressuscitar dos mortos, mas esse Cristo que ressuscitou, esse poder tão grande de Deus, fez ele assentar nas regiões espirituais, à direita de Deus. É um poder tão grande assim, de Deus operando em Jesus, que Jesus ele ressuscita e ele vai se assentar à direita do Pai. Nas regiões celestiais, presta atenção, muito acima de todo governo e autoridade. gente estava falando no texto anterior sobre principados e potestades, como sendo seres de poder, de domínio. Paulo está falando para nós que Jesus ele ressuscita e ele vai sentar junto com Deus, com o Pai, à direita do Pai, numa região que está muito acima de todo e qualquer poder, autoridade, de acima de qualquer outro nome, acima de qualquer outra autoridade que possa existir. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Presta atenção nisso. O poder que Deus tem é tão grande que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos e fez ele assentar junto ao Pai, à direita do Pai, sobre todas as coisas, mas não apenas isso. Jesus ficou, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e os designou cabeça de todas as coisas e para a igreja. Jesus é a cabeça. Tem autoridade sobre todas as coisas. Tem mais um texto que eu quero complementar, mas eu acho que você está entendendo algumas coisas, tá? Vamos recapitular um pouquinho. Existem níveis de autoridade. Eu falei para vocês sobre o céu sendo um nível de autoridade de poder humano. Eu falei para vocês sobre aquele lugar dos principados e potestades como um segundo céu, onde há um poder espiritual, o poder das trevas, o poder de Satanás. Mas nós estamos lendo também através daquilo que Paulo fala para nós, que existe um terceiro céu, aonde Jesus tem poder, sentado à direita do Pai. E não apenas ele tem autoridade e poder nesse lugar, como ele vira o cabeça da igreja, ou seja, ele puxa a igreja para esse lugar de autoridade. Estão entendendo? Vamos lá, então, primeiro céu no poder humano. Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos, mas eu quero recapitular e nós vamos entrar nele um pouquinho mais a fundo, tá? Eu falei, pessoal, hoje seria um pouco mais de estudo. Esse texto, ele fala que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Você já ouviu muito sobre esse texto, principados e potestades? O mais interessante é que no original, principado, ele está falando, a palavra original grega é arche. Arche é uma palavra que quer falar, está falando a respeito do original, dos princípios, das origens. Quando Paulo ele está falando à igreja de Éfeso, olha, a luta espiritual de vocês é contra principados. A luta de vocês, a luta espiritual de vocês é contra seres espirituais que agem através da distorção de tudo aquilo que está relacionado à origem. Há um demônio, há uma entidade espiritual que ele confunde tudo que é relacionado à origem. Arche. Origem, princípio. Esse demônio chamado origem, que atua na deturpação da origem das coisas. Você está entendendo? Está comigo? Para continuar. A continuidade do texto, ele fala sobre potestades. Potestades, ele fala sobre um outro tipo de ação espiritual, um outro tipo de autoridade, um outro tipo de entidade espiritual, que na palavra grega original é exousia. Exousia está relacionado ao poder de escolha, à liberdade para fazer como se quer. Se nós fôssemos reler esse texto, que Paulo está falando para nós, para a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, a luta de vocês não é contra as pessoas, tá? Mas a luta de vocês, ele é num outro ambiente, contra dois tipos de autoridades demoníacas. Uma que atua através da deturpação da origem, arche, e outro que atua diretamente na deturpação do poder de escolha, exousia. É lá que é cravado. Lá que está o problema. É lá que, puxa, vocês precisam abrir os olhos de vocês e vocês precisam entender, porque é lá que vocês estão sendo roubados. Vocês estão entendendo? Quer um exemplo disso? 4. Esse principado, que ele atua numa ação da deturpação da origem, ele atua na nossa cultura de uma maneira muito clara, visível, deturpando tudo aquilo que está relacionado à origem. Por exemplo, a origem da humanidade. A origem da humanidade, nós somos pessoas que nós fomos criados por Deus. A gente entende isso? Amém? Mas tem muita gente que olha, e talvez a maioria da nossa sociedade, ela acredita num ponto de vista científico, diferente, que briga contra essa verdade. E fala que, na verdade, eu e você, nós somos seres evoluídos. Porque a gente veio do macaco, que a gente veio não sei do quê, que a gente veio de uma coisa, da outra. E que começa o quê? Negar a presença e a ação de Deus no meio disso. Deturpando a origem. E muitas vezes nós ouvimos e nós ficamos com a dúvida. Mas eu acho que sim, não sei, é difícil. Por exemplo, uma mulher engravida. Ela carrega dentro dela um feto ou um bebê? Não é a mesma coisa? Não, porque as pessoas que elas são a favor do aborto, elas falam que essa mulher ela está carregando um feto. E o feto, é um feto. Vocês estão vendo como as coisas são? A origem das coisas, elas começam a ser deturpadas. E, de repente, nós olhamos para algo que deveria ser alinhado com a vontade de Deus, com a maneira que Deus criou, e nós começamos a enxergar de uma maneira diferente. Por exemplo, o desenho original, quando Deus ele criou seres humanos, Deus ele criou homem e mulher. Deus ele não cria uma terceira via. Deus ele não cria uma forma diferente. Mas nós somos tentados a enxergar e a questionar a origem do desenho original de Deus. E nós somos tentados a enxergar e a ver. Não, mas pode sim existir uma terceira via. Pode sim existir outros gêneros. Pode sim existir, sei lá, tanta coisa relacionada a gênero. E a qual nós começamos a questionar tudo que está relacionado à origem. A origem é questionada. O desenho original de Deus é questionado. A ação original de Deus ela é questionada. A vontade original de Deus ela começa a ser questionada. E aí nós podemos pegar tantos outros exemplos, como, por exemplo, casar com alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. E nós começamos a questionar o quê? A origem da família. Mas segundo, veja só, tem tantas crianças aí para serem adotadas e elas podem ser adotadas por casais homoafetivos. Eu sei disso. E a gente está vivendo isso na nossa sociedade. Mas a origem da família, ela é deturpada. O desenho original da família, ele é substituído, ele é trocado. O domínio desse principado é tão forte, que eu estou aqui falando para você e tem muita gente aqui que está falando. Não sei. Por quê? Porque é justamente a atuação espiritual desses seres. Deturpar a forma que a gente enxerga. Deturpar a maneira original das coisas. E aí a gente começa a entender coisas de uma maneira diferente. Presta atenção nisso daqui. Olha só. A ciência, a lógica e a razão, elas não rivalizam com o diabo, porque influência demoníaca não se origina na mente, mas no âmbito espiritual. Enquanto eu estou pregando aqui, talvez muitos de vocês estão assim com uma luta mental, falando, mas calma lá, talvez não seja assim. Não, mas eu já ouvi pastores pregando de uma forma diferente. Não, mas olha, eu acho que não é assim. Olha a segunda, porque você não tem amigos assim. Eu tenho. Eu tenho. Diversos. Muitos. Sou próximo de muitos. De muitas pessoas. Mas olha só, não é na mente que isso fecha, porque isso é espiritual. Não é através da razão, não é através da lógica, da ciência. Porque nós não estamos falando daquele patamar de baixo aonde nós, seres humanos, nós estamos, mas nós estamos falando de uma esfera espiritual acima. E aí talvez faça sentido aquele desenho que nós vimos já hoje, aonde há um nível de autoridade que está sobre nós, sobre a nossa forma de ver, sobre a nossa forma de viver, que age na cultura. Vocês estão entendendo? Para e continua. Vamos lá. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o papel da igreja, linkando com tudo isso, tá, pessoal? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Efésios, capítulo 3, versículo 10, ele fala assim, ó, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, e na versão original fala a todos os principados e potestades, nos domínios celestiais, ou seja, não é no mundo natural. Não é no mundo natural que você vai brigar sobre essas coisas. Não é no âmbito da ciência, da razão. Não é no âmbito da mente. Mas é no âmbito espiritual. Por meio da igreja. Esse tipo de palavra que você não ouve em lugar nenhum a não ser dentro de uma igreja, tá? Sabe por quê? Porque o cabeça manda a igreja falar sobre isso. Porque isso é um assunto espiritual. Se a gente for no nível da razão, da ciência, se a gente for no nível da mente, não fecha, a conta não fecha. O plano de Deus era mostrar aos principados e potestades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Paulo está falando assim, ó, sabe como que vocês lutam contra esses demônios? Sabe como que vocês lutam contra eles? É no mundo espiritual. É revelando a sabedoria divina. E Paulo complementa. Esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Realizou de que forma, segundo? No mesmo poder que fez Jesus ressuscitado entre os mortos, levou ele para sentar à direita do Pai e fazer ele autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Esse cara é o cabeça e ele traz a igreja para estar junto dele. Dessa forma, para ter o mesmo nível de entendimento que ele. Para pensar as coisas através do ponto de vista dele. É isso que a gente precisa entender. A igreja ela tem o papel, cara, de trazer a sabedoria de Cristo. A igreja que tem o papel de entrar no meio da cultura e trazer o ponto de vista de Cristo em relação às coisas. Olha só, Efésios, capítulo 2, a gente volta um pouquinho e fala assim, presta atenção nisso, olha só. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo vive, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, na versão original, obedecendo o príncipe da potestade do ar. Vocês costumavam viver através de uma autoridade, de um comando, de um domínio do segundo céu, daquela faixa vermelha, onde vocês faziam as coisas, pensavam, raciocinavam e levavam a vida de acordo ou por influência da ação das trevas. Deturpando o quê? Deturpando a origem. Aqui ele fala da potestade, Excelsior, que fala a respeito do poder de escolha. Tendo uma ação do inferno mexendo no poder de escolha. Ele é o espírito que opera, veja só, no coração dos que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Está fazendo sentido para você isso aqui? Você está entendendo? Você está comigo? Para, continua. Vamos lá. Então, assim, galera, eu sei que nós estamos aqui. Eu sei que nós somos terrestres. Eu sei que nós estamos aqui na esfera natural. Eu sei que nós estamos olhando para um céu que é visível. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, através do seu sacrifício, o poder de Deus foi tão grande que ele ressuscita e ele vai sentar junto com o Pai, à direita do Pai, e ele leva a igreja junto. Olha só o que Efésios capítulo 2, versículo 6 fala para nós. Ó, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez... Ele quem? Deus? Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Eu não sei se você entende isso, mas, cara, a gente sai daqui, aonde a gente está debaixo da tarja vermelha, onde você está vivendo por influência da tarja vermelha, por ação de uma influência de principados e potestades, e a gente tem a possibilidade de subir e estar com Jesus. E entender coisas espirituais através do ponto de vista espiritual de Deus. Quando a gente vai brigar sobre aqueles pontos que eu falei lá da origem, se você for brigar de uma forma racional, científica, mental, você não ganha. Lembra que o texto fala... Paulo fala para nós, Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o pensamento dos nossos irmãos. A nossa luta não é contra aquilo que as pessoas elas estão falando, porque não é contra elas. Mas a nossa luta ela é travada no mundo espiritual. E nós precisamos lutar com armas espirituais. Não é brigando. Não é nas redes sociais se manifestando. Não é desse jeito. Mano, eu quero andar um pouquinho mais só sobre isso. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou trazendo para você. Mas eu quero falar uma coisa que a palavra de Deus deixa muito clara. E a palavra de Deus fala para nós que no início era homem e mulher. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, 26 e 27, fala sobre isso. Disse Deus, então, façamos... O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é um entendimento aqui teológico muito claro que Deus está falando no plural, porque Deus está falando como Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele continua e ele termina falando assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher foram criados. E ponto final. E o texto acaba aqui. A Bíblia ela não dá margem para uma terceira via, uma quarta, um quinto gênero, um sexto. Segundo, essa mensagem é completamente descontextualizada com a nossa cultura. Glória a Deus. Nós precisamos ser completamente descontextualizados com uma cultura que está debaixo de uma influência das trevas. E nós precisamos estar completamente alinhados com uma cultura que nasce no coração de Deus. Imagem e semelhança de Deus reflete principalmente na capacidade de escolher, de criar, de projetar, de amar, de se relacionar, inclusive, baseado no relacionamento com Deus. Uma segunda coisa que eu quero falar é que essa ação de Deus, ela é tão forte que ela consegue, cara, quebrar o poder dessa queda, do pecado original. Quando a gente fala de graça, uma das coisas assim, que estão imbuídas dentro da mensagem de graça é justamente o momento em que entender o sacrifício de Jesus precisa eliminar o poder das trevas sobre as nossas vidas. Ah, mas agora eu posso pecar e estou em Jesus. Mas você não entendeu a mensagem de graça, porque você, talvez você continue sendo influenciado por um poder das trevas. Sabe o que você está fazendo? Você está eliminando o poder e a autoridade de Deus. O sacrifício de Jesus, ele quebra com isso daqui e ele restabelece essa conexão do mundo natural com o mundo espiritual. E isso nós precisamos entender demais, cara. Falei para você que eram vários textos, e você que gosta de marcar, não sei se você está anotando, é muita coisa, né? Mas é bom você anotar, para você estudar isso, para você olhar sobre isso, você entender, cara, será que é isso mesmo? Vai ler, vai na palavra, vai meditar. E, mano, e uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, está relacionada à nossa identidade, principalmente à nossa identidade como filhos. A palavra de Deus fala em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus. Da mesma forma que lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus cria homem e mulher, e ele bota um ponto. Aqui Paulo, ele bota um ponto aqui também, escrevendo aos Gálatas. Ele fala assim, mas todos vocês, todo e qualquer. Todo mundo. Hétero. Homo. Independente de qualquer gênero. A Bíblia fala, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Por meio de uma fé em Cristo. Presta atenção nisso aqui, tá? O que eu estou dizendo para você é que a nossa identidade, ela não é definida pela escolha sexual. Mas ela foi definida na criação original de Deus. E mesmo deturpada, nós temos em Jesus a completa restauração dela. Nós estamos falando de reforma, né? Nós temos a nossa identidade reformada em Jesus. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Eu quero que fique uma coisa muito clara aqui, tá? Às vezes a gente tem um preconceito tão grande assim com liderança religiosa e pastores. Você pode olhar e falar assim, cara, segundo ele está pregando contra a homoafetividade. Estou pregando, primeiro, o que a palavra de Deus está trazendo? Eu estou pregando a favor de uma restauração da humanidade, assim como eu preciso. Essa nossa série Reforma, ela veio a calhar. Isso aqui que eu tenho, que eu estou trazendo aqui para vocês, há mais de um ano eu já tenho orado para Deus e perguntado, Deus, quando é que eu vou levar isso? E Deus falou, é agora. É agora, Deus? É. Eu vou continuar essa mensagem. A semana que vem eu quero falar sobre a reforma da sexualidade. E nós vamos avançar nesse texto, nos textos, principalmente nos escritos de Paulo. Nós vamos além disso. Mas eu quero que uma coisa fique muito clara. Todos nós, independente das nossas lutas, independente de escolhas que estamos fazendo, todos nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a minha e a tua identidade. Nós somos filhos de Deus. E eu acredito de verdade que eu vou deixar assim uma grande dúvida para você essa noite. E a grande dúvida, o grande questionamento é o seguinte: quem que está exercendo poder e influência sobre a tua vida hoje? Será que o poder e influência que está sendo exercido sobre a tua vida hoje está relacionado ao âmbito humano? Ao poder humano? Através das notícias, através desse mundo visual, tão visual que é, né, que a gente vive? Ou será que a ação que tem exercido poder e influência sobre a tua vida é uma ação espiritual, uma ação das trevas? E você tem brigado com a tua mente, inclusive uma palavra dessa assim é uma ofensa para você? Ou se você está conseguindo, de verdade, estar debaixo de uma autoridade, de um poder de Deus, junto, sentado com Jesus, no mundo espiritual, lá no terceiro céu, onde Jesus falou, melhor, onde Paulo falou, onde Deus falou que colocou Jesus assentado. E onde Jesus falou que nós somos e ficamos sentados juntos dele, com ele, como igreja dele. Meu irmão, eu vou falar a verdade para você. Não é sempre que eu consigo ter uma visão espiritual das coisas. E muitas vezes eu estou ali no primeiro andar, no térreo. Às vezes eu estou ali na faixa vermelha, sendo influenciado por demônios que deturpam o princípio. Mas a minha luta é: Deus, eu quero estar aí com você, Senhor. Eu quero entender o meu papel de igreja. E presta atenção nisso. Nós lemos aqui, né, que a igreja, ela se assentou junto com Jesus. Presta atenção nisso aqui, tá? Que tem uma pegadinha. A igreja que assenta com Jesus não é aquela pessoa assim que fala: ah, eu sou a igreja de Jesus e pronto, acabou. Ou aquela pessoa que fala assim: ah, sou cristão e pronto, acabou. Mas quando fala de igreja, a gente precisa entender o conceito completo, que é um conceito de realmente ser igreja, de realmente caminhar como igreja. Cara, me desculpa, tá? Mas uma pessoa sozinha caminhando não é igreja. Nós precisamos, cara, disso aqui para ser igreja. Por isso que nós precisamos de grupos familiares, por isso que nós precisamos de líderes junto conosco, por isso que nós precisamos de pessoas que sejam igreja com nós e nos ajude estendendo as mãos e falando assim: vamos vencer junto. E aí nós estamos sendo esse corpo. Amém? Para, continua, para, né?